E a série tradicionalmente no CBN Maringá, segunda edição, hoje, de forma excepcional, no primeira edição, devido ao feriado de carnaval. Feriadão, né? Nós temos aí o recesso de carnaval nessa terça-feira. E nós vamos conversar hoje, nessa série, com o secretário de saúde do estado, Beto Preto. Nós estamos com a dengue. Maringá está com a epidemia, várias cidades do estado, problema sério. E também o coronavírus, a vacinação no estado. Antes de mais nada, secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prestígio, uma satisfação para nós poder participar do seu programa.
Satisfação é nossa, secretário. Eu gostaria de começar a pergunta com o seguinte. A gente tem o coronavírus. Claro que o nosso problema mais doméstico é a dengue. Está todo mundo preocupado com a dengue. Já vai tocar nesse assunto. Mas o coronavírus agora com notícias na Europa de mortes. A comunidade europeia, as nações da Europa querem criar uma ação conjunta contra isso. Como é que está a nossa situação em relação ao estado? A gente tem algumas suspeitas, mas como é que está isso?
Em primeiro lugar, dizer que desde o primeiro caso suspeito que apareceu no Paraná, nós estamos com uma linha de frente adotada junto com o Ministério da Saúde, completamente alinhados ao que o Ministério também, por sua vez, se alinha naquilo que a Organização Mundial de Saúde vem passando, na questão do conhecimento também dessa nova forma do novo coronavírus. Então, nós tivemos aí o repatriamento de alguns brasileiros que ficaram na base de Anápolis, alguns outros casos soltos que chegaram ao território brasileiro, que apresentaram sintomas, foram identificados, isolados em quarentena. Tivemos casos em Curitiba, e agora, mais recente, o caso de Guaíra, que estamos tomando pé desde ontem, de brasileiros que foram em visita à Itália e que voltaram com sintomas, mas isso não quer dizer nada ainda, nós estamos analisando, mas a quarentena domiciliar já foi imposta, eu diria imposta com muito respeito, né? Foi colocado como sendo necessária. E nós estamos completamente alinhados com o Ministério da Saúde. Montamos uma estratégia nas principais portas de entrada, seja no Porto de Paranaguá, os aeroportos de Curitiba, São José dos Pinhais e de Foz do Iguaçu, que são internacionais. Além disso, montamos uma linha de hospitais que possam ser hospitais de referência para o tratamento inicial, desde alguns hospitais da capital e da região metropolitana de Curitiba, até os hospitais do interior. Em Maringá, o Hospital Universitário é um deles, né, que faz parte desta lista de 60 hospitais. E, porém, eu insisto na informação que eu vejo assim. Nós devemos ter, claro, e está acontecendo, a difusão do vírus por alguns outros países que não apenas a China. E isso veio mais forte nos últimos 3 ou 4 dias, principalmente no continente europeu, na Itália, fora a Coreia e o Japão, que também têm sido atingidos. Também nos chama a atenção. E estamos alertas para verificar se vai existir alguma mudança de posicionamento da Organização Mundial de Saúde em relação aos parâmetros de diagnóstico, mas nós continuamos atentos e vigilantes junto com o Ministério da Saúde em atualizações diárias que temos recebido.
A população tem ido, e a nossa reportagem passou em algumas farmácias, comprando máscaras para tentar se prevenir contra o vírus. O que o senhor acha disso?
Eu acho que não há pânico nesse momento, não há necessidade de uma corrida às farmácias em busca de álcool gel ou de máscaras. Nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil, e o que se trata são de situações suspeitas. Existiu um caso lá em Ponta Grossa, não sei se vocês se recordam, uma semana, 10 dias atrás, uma criança foi colocada como suspeita, tinha voltado da China, e o resultado final apontou rinovírus, que é o resfriado comum. Então, assim, nós temos que pensar que não existe apenas o coronavírus, o novo coronavírus. Nós temos uma diversidade enorme de cepas virais que possam ocasionar sinais e sintomas clínicos relacionados ao aparelho respiratório. Então, isso tudo tem que ser tratado com bastante cautela, com bastante tranquilidade, porque eu vejo que pode chegar, sim, no Brasil, o novo coronavírus. Mas, principalmente, isso vai se dar no momento que esfriar, que a temperatura diminuir. Então, a gente tem que levar isso com prudência, com cautela. É isso que nós temos, a nossa orientação, inclusive do governador Ratinho Júnior, que todos os dados devem ser colocados de maneira transparente para a opinião pública, mas também mostrando aquilo que nós estamos tentando articular, mas assim, que todos possam ficar sabedores do que está acontecendo.
Secretário, agora falar um pouco de dengue. A gente tem a dengue como um problema no país, no estado também, vários municípios com epidemia. Existem casos de morte, inclusive nós temos um caso, inclusive, essa semana, aqui na CBN Maringá. E a prevenção cada vez mais complicada.
Gilson, quero te falar com bastante respeito. Nós estamos falando de dengue há 25 anos e você, como jornalista, radialista de uma importante emissora de rádio, tenho certeza que você já repetiu esse assunto por diversas vezes em diversos anos diferentes. Uhum. O fato é que nós estamos agora com 83% dos casos confirmados de dengue no Paraná, que remontam aí a 26 mil casos, 27 mil casos, e na terça-feira que vem, quando vai sair o próximo boletim, nós devemos ultrapassar 30 mil casos. Nós estamos com 83% desses casos confirmados sendo do sorotipo 2. Ou seja, é a mesma dengue, a mesma maneira de sofrer a dengue, é a dor no corpo, dor no fundo dos olhos, mal-estar, dor nas articulações, não quer sair da cama, tudo aquilo que todo mundo já falou, só que é causado por uma outra cepa do vírus, que não é o sorotipo 1, é o sorotipo 2. Isso explica por que toda essa agressividade do número de casos. Porque, na verdade, o paranaense, de um modo geral, já tinha se acostumado e tinha imunidade à presença do sorotipo 1. Quando vem o sorotipo 2 circular no Paraná com essa força, ele acaba alcançando pessoas completamente suscetíveis, que não têm imunidade nenhuma ao sorotipo 2. Por isso, a grande quantidade de casos que nós temos visto e apresentado, desde março do ano passado, nós já tínhamos detectado o aumento da circulação do sorotipo 2 no Paraná, e já vínhamos alertando os municípios, que são nossos parceiros. Só que assim, cidades que não tinham nenhum caso de dengue, passaram anos sem falar de casos confirmados de dengue, de repente apresenta lá 20% da população com dengue. Foi o caso aí de alguns municípios da região de Campo Mourão, ali Nova Cantu, Quinta do Sol. Estive lá em Barbosa Ferraz neste sábado, uma reunião com o prefeito, dentro do Hospital Municipal, à noite, muitas pessoas procurando atendimento. Município de 12 mil habitantes, tem 9 mil habitantes, 9 mil pessoas moram na planta urbana do município, já com mais de 1000 casos confirmados de dengue. Então, assim, isso nos mostra o quê? Temos que atuar. O Ministério da Saúde decretou que o Malathion era o veneno que vinha sendo utilizado para fumacê. Já não surtia mais o efeito necessário, trocou o veneno, vai chegar agora em março a nova formulação do Cielo, que é um outro tipo de veneno que vai ser utilizado no fumacê. Mas eu quero insistir, o fumacê, ele não atinge o necessário para que nós possamos ficar livres do mosquito. É nosso papel, saúde pública do Estado, saúde pública do Governo Federal, do Ministério da Saúde, saúde pública dos municípios. As nossas equipes têm que levar informação, têm que fazer o trabalho de campo, têm que jogar o larvicida onde tem acúmulo de água. Porém, nós temos que atingir a opinião pública com muito respeito, falar no coração das pessoas, utilizar muito o rádio, inclusive, agradecendo a oportunidade de falar no CBN, porque nós precisamos de todos nessa verdadeira guerra. Temos uma luta enorme, estamos acompanhando praticamente de maneira semanal as notificações dos municípios. A curva de ascendência da nossa epidemia não baixou ainda, não deu mostras que vai diminuir. Então, estamos trabalhando aí com a hipótese de termos 60 mil casos de dengue no Paraná neste período, neste ano epidemiológico, o que não é uma boa notícia, porém temos que enfrentar. Não há outra maneira de enfrentar senão tratar os pacientes e principalmente atuar lá na proliferação, no foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nós tivemos alguns dados que nos demonstram que 90%, 9 em cada 10 situações de foco de proliferação, nós temos acesso e podemos remover. Então, isso cabe a todos nós. Nós somos em 5 mil agentes de combate às endemias no Paraná inteiro, em todos os municípios. É um batalhão de gente, mas esse batalhão é insuficiente para que nós possamos atingir o êxito de diminuir a proliferação do mosquito. Por isso, a necessidade de que as pessoas entendam que no fundo do seu quintal, na frente do quintal da sua casa, na galeria de água da chuva que passa em frente à sua casa, o terreno baldio do vizinho ali, que às vezes está com mato, esconde lixo e nesse lixo tem plástico ou algum recipiente que segura água, tudo isso pode ser evitado. O lixo é responsável por metade dos focos. Então, o que falar? Nós temos que falar, repetir, reiterar, e aqui eu falo muito, acho que já falei até aí na CBN, uma vez que passei pessoalmente aí com a Luciana Penha, falo muito um ditado antigo que falava: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos que fazer furar para a água escorrer e não deixar a água parada, porque é realmente esse o diferencial desse momento. A dengue é a mesma, só mudou o sorotipo. E nesse sorotipo 2, as pessoas não têm imunidade. Esse é o problema que nós estamos passando no Paraná neste momento.
Conversando com o especialista, ele falou para mim que o mosquito está mais resistente e, ao mesmo tempo, a gente nem chegou ainda na fase ou no período do ano onde nós temos maior proliferação de casos, que seria em torno de fevereiro, o mês que vem, no mês de março. Isso é uma verdade? Quer dizer, nós podemos ter nos próximos dias uma piora do quadro do ambiente, inclusive com chuva?
Podemos sim, o especialista tem razão quando fala da questão da quantidade de casos, por isso que nós estamos trabalhando muito, tem uma força-tarefa do governo do estado, junto com as prefeituras na região noroeste, ali na 14ª Regional de Saúde, Paranavaí. Paranavaí hoje é responsável por 40% dos casos no Paraná inteiro, e nós formamos um grupo de especialistas fazendo visitas e debatendo com todas as equipes municipais, ao mesmo tempo que os nossos médicos têm feito diálogo com os médicos das unidades de saúde, dos hospitais, no sentido de antecipar o manejo clínico do tratamento de dengue, que é principalmente a hidratação. Porém, o mosquito realmente está mais resistente. Ele resiste hoje ao veneno da Bayer, o Malathion. Ele resiste, antes a gente falava que ele gostava de água limpa na sombra, lembra disso?
Lembro.
Agora ele já temos aí comprovação de que ele também se reproduz na água turva e às vezes até em sol esporádico. Então o mosquito está mais resistente. Eu quero lembrar que o mosquito ele pode ter durante seus 30 dias de vida aí uma autonomia de voo de quase 5 quilômetros. Então a gente encontra aí muitos municípios com aterro sanitário a céu aberto, aterro controlado, o antigo lixão. Falar: ah, mas o lixão fica a 2 quilômetros, 3 quilômetros aqui da cidade. Eu tenho falado: olha, isso não quer dizer nada. Durante a vida útil do mosquito, ele pode ter autonomia de voo de até 5 quilômetros. Então ele pode se reproduzir à vontade no lixão, no aterro, e vir para a planta urbana de um distrito ou de uma cidade. Então, assim, as nuances da vida do mosquito são muitas, e os especialistas têm feito diversas leituras diferentes. E nós temos aí hoje diversas propostas também de mudança de tratamento, de combate ao mosquito. Mas veja, nós não conseguimos reproduzir em larga escala. E é por isso que também é um outro problema que chega até a nossa administração da compra desse tipo de proposta ou de novos projetos. Então, eu me refiro ao que é mais importante. E o mais importante, Gilson, nesse momento, é trabalhar dentro de casa. E não adianta trabalhar uma vez e passar 2 meses sem voltar no quintal para verificar se tem algum acúmulo de água. Tem que fazer isso a cada semana, para a gente poder ter realmente uma diminuição da proliferação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Falar na associação de moradores, falar na escola, fizemos uma videoconferência com todos os diretores de colégios estaduais faz 15 dias. Nós temos que falar com todos, Falar na missa, no momento do recado na missa, pedir aos padres que participem disso, pedir também aos pastores que falem nas igrejas evangélicas. Temos que atingir todos. Esse assunto não tem partido, esse assunto não tem raça, não tem cor, nada disso. Ele não tem religião, é um assunto que atinge a todas as pessoas e por isso necessidade de levar isso para a opinião pública.
O senhor considera que é até necessário, alguns municípios fizeram isso, criar uma legislação mais dura para poder conter as pessoas que deixam proliferar, ter focos no mosquito da dengue dentro do quintal? O senhor acha que o governo do estado também deveria encampar uma lei como essa, não?
Ô Gilson, eu tenho acompanhado isso. Teve o caso de uma borracharia em Paranavaí, que depois de 8 notificações por deixar os pneus expostos ao ar livre, foi fechada por alguns dias. Eu tenho acompanhado isso em alguns municípios, essa questão das multas. Eu acho que isso tudo tem o seu valor, tem, né, quando você fala em mexer no bolso das pessoas, isso aumenta a maneira de atingi-las, mas eu insisto que se nós não conseguimos ganhar pelo convencimento, nós nunca vamos conseguir criar uma opinião pública de prevenção de doenças. Então eu sou muito mais pelo convencimento da palavra, das ações, das atitudes, do que outras ações mais drásticas. Porém, a gente fala, tem que falar, tem que reiterar, tem que usar todas as oportunidades possíveis para levar essa mensagem adiante. E eu chamo atenção para isso, porque nós falamos e aqui você anda, eu tenho andado em muitos municípios, outro dia fazia uma reportagem para um canal de televisão, ao lado de uma associação de municípios, tinha um terreno baldio, e no terreno baldio, lixo depositado. Então, assim, nós temos que vencer isso. Essa opinião pública, eu diria, essa angústia, essa ansiedade que a gente sente, e o morador responsável sente, a criança consciente também sente, uma vez que vê uma situação dessa, isso tem que passar para todos, tem que ser um dever público, muito mais do que cobrar de alguém, uma multa, alguma coisa, tem que ser uma corresponsabilização. A dengue, ela, com 26.700 casos, levou à morte 23 pessoas no Paraná. Nós temos doenças que levam à morte muito mais pessoas do que isso, e que todos os anos acontece, como é o caso da meningite, por exemplo. Porém, a dengue, além de levar algumas pessoas à morte, ela leva as pessoas para a cama. São 27 mil paranaenses que já ficaram doentes nesse período. E temos aí outros tantos que foram notificados, como o dengue, e que não foram confirmados. Então, assim, é um caso que atinge um grande número de pessoas. Por isso, a gravidade da doença. Essas 23 pessoas que perderam a vida, majoritariamente, casos de pessoas com idade. Aqueles que não são idosos, causam uma comoção popular ainda maior, como é o caso aí de Maringá, de Sarandi, outro caso lá em Londrina, outro caso Nova Cantu, que lá nós tivemos um óbito de uma senhora dona de casa de 31 anos, um jovem assessor do prefeito da cidade de 27 anos, e isso causou uma comoção completa naquela comunidade. Então, claro, cada vida que se perde é uma família que chora, uma comunidade que se entristece, que fica enlutada. Nós temos que lutar contra isso, e é por isso, eu reitero, falo muitas vezes isso, até peço desculpa de ser repetitivo, mas precisamos falar do assunto. A dengue é um assunto que está na ordem do dia. Ah, mas houve aumento do número de focos de proliferação do mosquito? Não necessariamente, não é isso. O que acontece especificamente neste ano 2019-2020 a maioria dos casos de dengue confirmados serem pelo sorotipo 2 da dengue, causando toda essa epidemia. 83% dos casos são do sorotipo 2, o que nos demonstra que o sorotipo 2, o vírus do sorotipo 2 da dengue, está circulante nessa região norte, noroeste, oeste do Paraná, de maneira efetiva, e que devemos tentar diminuir a proliferação do mosquito e nos preparar para atender as pessoas. Não existe ainda uma vacina contra a dengue efetiva. Foi tentada uma vacina no Paraná em 2016, que não teve êxito. Se tratava de um teste de uma empresa multinacional. Não teve o êxito necessário. Foi gasto um caminhão de dinheiro nisso aí. Então, nós estamos falando aqui, olho no olho, de maneira transparente, tudo aquilo que nós temos de informação para poder passar efetivamente para as pessoas. Dentro de 2 anos, 1 a 2 anos aí, o Instituto Butantan de São Paulo praticamente finaliza um teste melhor para dengue. Aí sim teremos a vacina distribuída pelo SUS, com garantia, com tranquilidade de utilização, e tenho certeza que nesse ponto nós vamos conseguir atingir melhor a cobertura de ações preventivas em relação à dengue. Até agora, não temos nada melhor do que prevenir diminuindo os focos do mosquito, prevenir fazendo com que a comunidade possa se articular junto com a gente.
Secretário, falar um pouco de vacinação, nosso último assunto. Nós temos campanhas de vacinação em andamento, sarampo principalmente, e a população ainda tem dificuldade de se vacinar, tem tido um aumento muito grande de pessoas que resistem à vacinação. Como é que estão as campanhas, como é que está a ação do Estado e como convencer a população da importância de vacinar?
Obrigado por perguntar do sarampo. Ficamos 21 anos sem sarampo em Curitiba, 26 anos sem sarampo em Londrina, e o sarampo voltou. São quase 875 casos confirmados no Paraná, majoritariamente da cidade de Curitiba e na região metropolitana. 90, 87% dos casos em Curitiba e metropolitana, e alguns casos pelo Paraná. O que eu quero te dizer sobre o sarampo é que nós temos vacina. Ao longo do tempo, talvez tenhamos perdido aquela efetividade que nós tínhamos com a vacina, de atingir os 95% todo ano, e esse grupo de pessoas foi crescendo. Então hoje, 60%, veja só o número, Gilson, 60% dos casos de sarampo do Paraná são na faixa etária entre 20 e 29 anos. Então nós temos duas ações agora, nesse momento que nós estamos fazendo a vacinação até 13 de março. Em primeiro lugar, vacinar a faixa etária correta, de 1 ano e 3 meses, e a dose zero entre 6 meses e 1 ano. Então essa vacinação tem dado certo. Nós pegamos, já praticamente aumentamos 10% do que era em 2018 em relação a 2019, a vacinação do sarampo na faixa etária correta. Porém, nós temos uma meta ambiciosa de vacinar 600 mil pessoas da faixa de 20 a 29 anos. Então nós tivemos ainda números que não são os ideais no início da campanha. Conseguimos vacinar 156 mil pessoas no dia D, que foi na semana passada, a questão de 9 ou 10 dias atrás, e nós temos agora, vamos fazer uma cooperação com todas as entidades que puderem ser nossas parceiras, começa pela FEComércio, SESC, SENAC, vamos atingir todas as suas unidades, vamos trabalhar isso com os municípios, estamos bolando a estratégia, queremos ampliar isso também para a Federação das Indústrias, queremos vacinar aquelas pessoas que estão na faixa etária de 20 a 29 anos. Porque nessa faixa etária que se encontram 60% dos casos de sarampo detectados no Paraná. Mas é uma luta que se faz todos os dias na vacinação, mas que pode ter um êxito espetacular. Se nós conseguimos atingir aquilo que nós queremos atingir, nós vamos interromper a circulação do vírus do sarampo no Paraná, o que é uma excelente notícia. Agora, isso só vai acontecer se também conseguirmos levar as informações adiante, trazer as pessoas, quem não se lembra se foi vacinado, quem não se lembra se teve sarampo quando era pequeno ou não, quem perdeu a carteirinha de vacinação, ou mudou de casa, mudou de estado, não lembra mais, procure a unidade básica de saúde. Nós temos vacina à disposição, o Ministério da Saúde conseguiu nos dar um estoque muito bom para fazer essa campanha. Então nós estamos alinhados, atendendo as demandas da nossa população em relação ao sarampo. Sarampo tem vacina, pode prevenir a doença. Febre amarela tem vacina, pode prevenir a febre amarela. A dengue não. A dengue, o tratamento da dengue é fazer com que o foco do mosquito Aedes aegypti possa ser removido e que ele não, diminuindo assim a quantidade de mosquitos no meio ambiente para poder transmitir o vírus. Então, cada doença tem o seu segredo, cada doença tem o seu cuidado diferenciado e por isso a importância de falar sobre todos esses assuntos, Gilson.
Secretário, muito obrigado por essa conversa aqui à CBN.
Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, realmente um motivo de muito prestígio para nós, da Secretaria de Estado da Saúde, poder falar com tantas pessoas numa rádio que forma opinião pública como vocês. Muito obrigado a você, Luciana Penha, a todos que fazem a CBN Maringá essa rádio vitoriosa. Um abraço.
Nós conversamos com o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, falando sobre a dengue, que ele esclareceu, que é do tipo 2 que circula no Estado, que levou a uma proliferação maior da doença. Ele comenta sobre as ações que o governo do Estado está fazendo para poder conter não só a dengue, mas também outras doenças, como sarampo, e a preocupação do governo com o coronavírus. O governo diz que não há motivo para alarde, para alarme da população. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma reportagem das pessoas que estão indo à farmácia comprando máscara e álcool em gel. Mas essa conversa com o secretário faz parte da série que nós estamos fazendo sobre saúde, tradicionalmente do CBN Maringá, segunda edição, com o comando de Luciana Penha. Hoje, em especial, por causa do carnaval, da terça-feira de carnaval, nós tivemos esta entrevista no CBN Maringá, primeira edição.